Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia. Sim, Rubens e Jorge, batam aí as palminhas porque nós estamos de volta e no programa de hoje a gente começa aqui uma série, exatamente, vamos começar aqui uma série que vai tratar, uma série que a gente vai conversar com produtores nacionais, cervejeiros, importadores. E para falar sobre essa série, para introduzir o convidado de hoje, é claro que eu tenho aqui os nossos parceiros da cervejaria Juan Caloto, meus amigos John and Calote. Olá, meninos.
Fala, pessoal, beleza?
Estamos de volta.
De volta, estamos aqui hoje. Um programinha totalmente do jeito que a gente gosta, todo trabalhado naquela... Daquela alcachofria, né?
Naquele... Aquela tatuagem de alcachofra daquela... que todo cervejeiro tem.
Exato. Por que todo cervejeiro tem uma alcachofra
tatuada?
Eu
acho que é o paixão pelo cenário, eu acho.
Exatamente.
O pessoal gosta... paixão escondida.
Pessoal gosta aí de um vermute, né? Brincadeira. É, exatamente. Hoje a gente vai ter um programa totalmente lupulado pra você, com um convidado que tá aí trabalhando no dia a dia desse mundo dos lúpulos. Então, por favor, John e Calote, façam as honras da casa em apresentando o nosso convidado para o nosso ouvinte no programa de hoje.
Maravilha. Ó, o nosso convidado, ele é um consultor técnico sênior da Hops Company e ele trabalha nos bastidores de muitas cervejas aí que vocês têm em alta conta. Ele é uma das pessoas por trás de como lúpulos fenomenais chegaram nos tanques para a gente fazer essas cervejas. Ele faz a ponte entre produtores de lúpulo dos Estados Unidos, do Canadá, Europa e, sei lá, Nova Zelândia, vários mil lugares aí.
E... Nova Zelândia não era só um país do Senhor dos Anéis e do...
Ah, é verdade, é ficção, não é verdade. É. Mas ele faz essa ponte. Seja bem-vindo, Thiago Galbeno. Muito, muito bem-vindo à Radiofobia.
Obrigado, pessoal. Prazer grande estar aqui com vocês.
Grande Thiagão. Legal.
Cara, o Thiago, ele fez uma trajetória, tem uma trajetória legal do mercado de cerveja, porque ele, a gente já conversou sobre isso, né? Ele foi produtor, cervejeiro cigano, ele foi dono de bar, ele passou por várias partes do mercado cervejeiro, uhum. E daí ele foi se aproximando cada vez mais da origem, talvez, da cerveja, assim, da perto dos produtores, daí indo atrás do insumo específico. Então é uma trajetória bem legal. Conta aí, Thiago, você começou, a gente te conheceu pela Perro, né?
Aham. Então, bom, cara, eu me enfiei na cerveja a partir de cervejeiro, como cervejeiro caseiro, né? Meu pai fazia cerveja em casa, me convidou pra fazer um dia coisa de família e comecei a entrar nesse mundo aí, no bichinho da cerveja. Acho que quase todo mundo, né? Mais ou menos o mesmo caminho. Então, comecei como cervejeiro caseiro. E em 2014, acabei me formando cervejeiro em 2013. Fiz um curso de cerveja na Universidade de Sunderland, na Brew Lab, na Inglaterra. E aí, em 2014, a gente começou a Perro, né? Que era uma cervejaria cigana em Porto Alegre. E foram aí 6, 7 anos de Perro Libre. Abrimos bar, né? Foi um tempo bem legal, desde, como tu falou, como cervejeiro, depois crescendo na cervejaria, aí dono de bar, aí vai passando por um pouco de tudo, o mercado mudou muito, né, nesse meio tempo também. E em 2018, 2019, na verdade, acabei me desligando, saí da Perro Livre, já não faço mais parte. O Eugênio, um amigo meu, me convidou para entrar na Hops, né, que estava fazendo, justamente, começando a importar lúpulo americano para o Brasil. E aí foi quando eu estava nesse momento de transição, né, porque eu vou fazer aqui com o mercado cervejeiro, já participei de várias áreas e estava justamente a fim de algo diferente. E a gente conversou bastante sobre essa ideia de, pô, a gente melhorou muito, né, a distribuição de lúpulo no Brasil, quando a gente começou em 2014,
nossa,
e até...
Muito, né? Nossa, até 2000. É outro mundo, né?
É outro mundo, né? Quem tá aí nessa época lembra como é que era. Você comprava, pagava quase R$1.000, às vezes um pacote, não sabia o que tinha de lúpulo ali dentro. Era uma...
Exato. Não, não dava pra repetir uma receita, porque não era, dá. Assim, na terça tem amarillo, e daí na quarta já não tem, e fica um ano, dois anos sem.
Sim,
Exatamente. E aí a gente justamente falou, pô, o mercado já tá... Né, mega avançado, a qualidade no geral tá muito boa, mas a gente ainda não tinha no Brasil o que os americanos chamam de Brewer's Cut, né, que nada mais é do que o corte do cervejeiro, o lote selecionado, como a gente fala aqui na Hops, que é a gente poder tirar esse perfil de commodity da variedade. Então a gente fala um Cascade, um Citra, um Strata, e a gente pensa naquela ideia de uma variedade como uma coisa só. E na prática, quando você tá ali perto do produtor, você se dá conta que ninguém que cresceu com um pé de fruta em casa sabe, né? Você tem às vezes dois pés da mesma fruta, tipo uma laranja, uma mexerica, ou bergamota aqui no sul, você vai ter, pode ser a mesma variedade, um pé vai ser um pouquinho mais doce, às vezes ele é um pouco melhor para suco, um pouco melhor para comer, a variedade dupla é a mesma coisa. Então a gente queria justamente trazer esse tipo de seleção, né? Esse tipo de personalização e de busca pela melhor versão daquela variedade por safra para o Brasil. Nossa, e é isso que a gente faz aqui na Hops.
Acho que vale falar um pouco pro ouvinte, aproveitar o gancho, que assim, o mercado de lúpulo, ele funciona, o Thiago sabe muito melhor do que a gente, né? Mas o mercado de lúpulo, ele funciona assim, a gente das cervejarias, a gente normalmente faz contrato com os fornecedores, né? Não necessariamente os produtores, mas com os fornecedores que são agregadores. Você tem várias fazendas, por exemplo, que plantam várias variedades de lúpulo, então vamos usar, por exemplo, o Citra, que é super usado. Você tem várias fazendas que plantam Citra e essas fazendas vendem isso para um agregador, né? E esse agregador, ele vai distribuir, esse distribuidor distribui para o mundo todo.
É tipo o mercado de café, né? Mercado de café é bem parecido, assim.
É muito,
né?
Parecido.
É bem parecido. Uhum.
Até nos cuidados com oxidação também, né?
E aí, o que acontece? Esses grandes distribuidores, você faz um contrato futuro com eles. Você já faz um contrato comprando o Citra que você vai usar no ano que vem. É. Então, o que acontece? O que tinha no Brasil nos vidros de 2014, 2015, quando a gente fazia cerveja, não tinha nem lúpulo de contrato, praticamente. Uhum. Era só lúpulo que outras empresas compravam do distribuidor, e aí atravessavam o lúpulo, e aí eles próprios fracionavam e traziam esses lúpulos. Então, o que acontece? O lúpulo não necessariamente vinha naquela saca com atmosfera de nitrogênio em container refrigerado, coisa que hoje, quando a gente fala de lúpulo de contrato, a gente já vem com toda essa característica.
Era meio raspa do tacho, né?
Era meio... porque o que acontece é que esses atravessadores que compram, quando a safra dá muito, eles têm mais para vender e o lúpulo fica um pouco mais barato. Quando a safra dá pouco, são só eles que têm um lúpulo adicional ali para colocar ou não, porque já tá tudo comprometido com o contrato. Se eu estiver falando uma grande besteira aqui, você me corrige, tá?
Não, pelo contrário.
E o lance, assim, as cervejas melhoraram de qualidade aqui, foi um processo conjunto. Tanto melhoraram os processos dentro das fábricas, melhoramos as receitas como cervejeiros, e a qualidade da matéria-prima que chega hoje no Brasil é muito boa. E é aquilo que o Thiago falou. E aí, poxa, o que tinha de diferente lá nos Estados Unidos e outras regiões produtoras, grandes produtores de lúpulo, é que você conseguia selecionar aquele lúpulo, que não era uma mistura de várias fazendas que tinham uma padronização para chegar dentro daquele range, né, daquela faixa de padrão que você exigiu de óleo essencial, de alfa ácido e tudo mais. Então, passando um pouco desse histórico pro ouvinte entender o quão específico é esse lúpulo que a gente está pegando de uma fazenda especial, de um corte daquela variedade. Né? Que é uma coisa muito diferente.
O Thiago
diferente.
É aquele olheiro do futebol que vai lá no campo da Várzea e fala, ô, esse carinha aqui vai explodir, deixa eu levar ele pro clube.
Eu acho legal o exemplo que o Léo deu do café, né? Quem curte café, o pessoal chama de café especial, né? Mas café bom, vamos assim dizer. O café tá tão um pouco na frente, se você parar pra pensar, porque que quando você entra no mundo do café, você não pergunta, ah, você gosta de café arábica, né? Não fala uma coisa que faz muito sentido, né? Sim. Tipo, pô, você gosta do café daquela região, daquele produtor, ou putz, esse ano esse café tá muito bom. Então, com o lúpulo é o mesmo formato, é a gente parar de falar, ah, você gosta da variedade X de lúpulo, né? Um Cascade, um Strata, um Citra, mas é falar sobre o lote daquela variedade, daquele ano, daquele produtor, né? A gente chegar nesse nível de seleção.
Isso explodiu minha cabeça quando você estava falando sobre o processo, né, de ir lá e provar, né, sentir tanto a análise técnica, mas o sensorial também dos lúpulos na fazenda, que eu falei assim, calma aí, então... um Citra não é um Citra? Tipo, o Citra que a gente compra de um grande fornecedor, ele é uma mistura de vários Citras. Esse negócio da mesma variedade ser tão diferente, eu fiquei assim, caramba, assim como eu, um monte de gente deve falar assim, ah, eu gosto de IPA com Citra e Eldorado, tipo, sei lá. O cara bate nessa tecla, mas na verdade, por trás, tem zilhões de Eldorados, zilhões de Citras, e a gente... coloca às vezes em alta conta um lúpulo que na verdade a gente gostou daquela variedade daquele ano
ou daquela do que foi definido como padrão, né?
Exato.
O lance, assim, por exemplo, o suco de laranja. Se você vai fazer um suco de laranja ou tomar um suco de laranja espremido na hora, eu acho particularmente o mais gostoso de todos. Mas tem vezes, aqui no bar mesmo, quando a gente vai fazer coquetel, a gente faz um mix de laranjas. Que vai laranja Bahia, vai laranja Lima e um pouquinho de limão siciliano e tal. A gente faz aquele mix. Tem vezes que você tem que mudar a quantidade de laranja Bahia porque ela tá doce demais. Ou você tira o limão porque a laranja Lima tá muito ácida. Ou às vezes você tem que corrigir com um pouco de outro que veio um pouco mais doce. Então, essa correção que a gente faz, quando a gente tá comprando um lúpulo específico, essa correção já foi feita. E aí, quando a gente está pegando um corte específico daquela safra, seja de uma planta, seja de um terroir ou alguma coisa assim, a gente está muito mais próximo do safrado, né? Da influência das intempéries, do tempo, do solo e tudo isso. Isso é muito legal, porque você consegue características diferentes, né? E isso vem com uma demanda muito louca, assim, do nosso lado de fazer receitas. No começo a gente só tinha uma informação sobre o lúpulo, quantidade de alfa ácido e beta ácido, acabou. E aí você sabia se o lúpulo era mais amargo ou não, e aí pela descrição sensorial que ele vinha, falava assim, ah, esse é mais cítrico, esse, olha, tem um lúpulo com notas tropicais, uau, que coisa diferente. É. Só que a gente não sabia exatamente
notas tropicais, a Carmen Miranda cantando assim.
A gente não sabia exatamente quais eram as moléculas que estavam dando aquilo, né? E a gente teve um programa que a gente gravou um tempo atrás com o Walter, que é perfumista, e aí eu falava pra ele, poxa, a gente precisava ter mais informação dos lúpulos, isso à época, né? De os óleos essenciais e tudo mais, porque na indústria de perfumes você usa muito isso, essas matérias-primas. Mirceno, farceno, linalol, geraniol, que são vários óleos essenciais oxigenados.
Puta, eu não fiz a vinheta. Momento químicozinho! Falta essa vinheta.
Hoje, quando... Até tem bastante essa interação com o Thiago. Quando a gente tem uma informação do... É mais fácil conseguir essas informações de um lúpulo safrado do que um lúpulo de linha. E aí, o que que acontece? O Thiago, ele manda o lúpulo e ele fala assim, olha... Saiu esse Eldorado aqui de uma fazenda específica, agora não me lembro o nome, acho que é Putembargo, não é isso? Como que é?
É Putembargo.
Que é uma fazenda específica, e aí eu tava olhando as especificações dos óleos essenciais desse Eldorado, e aí você consegue saber quais são os óleos que compõem ele, quais são as moléculas, qual a concentração que você tem dessas moléculas, os tioids, que são moléculas que elas têm uma concentração super pequena, mas... mudam totalmente, porque o nosso percepção olfativa delas é muito mais sensível do que outras moléculas, né? Um pouquinho delas já faz uma grande mudança. Então é muito legal porque a gente tem essa informação nesse nível de detalhe. Isso muda muito a experiência de quem está fazendo a cerveja e obviamente vai mudar de quem vai tomar depois.
Legal. Uma coisa que você falou me despertou uma curiosidade sobre o transporte, né? A gente brincou esse negócio da alcachofrinha, a gente conhece o desenho do lúpulo na florzinha, né? Uhum. Mas eu lembro de uma vez visitar uma cervejaria que, na época, faz bastante tempo já, me apresentaram o lúpulo num formato De flocos, assim, tipo uma ração de cachorro, sabe?
Chama de pellet.
Pellet, exatamente. No transporte, ele é assim que ele é transportado, em pellet? Ou ele é, como que é? Eu fiquei curioso, então, que o John falou um negócio de nitrogênio, não sei o quê. Eu imagino que deve ter um cuidado especial para conservação e para o transporte, né? Ele acontece de que momento? Ele é processado? Como que é isso?
Então, sim, ele é processado. Muito, muito do próprio problema da cerveja, a gente tem que cuidar do oxigênio o tempo inteiro, também vem do lúpulo, né? O lúpulo também é uma flor muito sensível ao oxigênio. Então, quando a gente colhe o lúpulo, né, quando ele é colhido, ele tem que ser... Tudo que você colhe, você tem que secar ele em máximo 24 horas.
Caraca.
Idealmente, nas primeiras 12 horas, você seca todo esse lúpulo que você
também
colheu.
Também parece café, então, né? Que o cara colhe o café, bota na frente lá do isso pátio.
Isso, é bem parecido.
Fica lá no pátio secando, né?
Bem parecido.
É, puta, é legal.
São camas, né? Camas de secagem ali com vento, né? Por baixo, que você vai secando de forma mais homogênea possível pra ter um lote padronizado. E aí você... Primeira parte são essas 12 horas aí, fica. Como é que funciona normalmente? A fazenda colhe durante o dia todo, começa bem cedo de madrugada.
Mas a parte que colhe é aí a florzinha, né? Estamos falando aí.
É o cone, exatamente.
Do coninho.
É a flor, exato. Ah, aí tem máquinas que vão separando, né? O caule, as folhas dos cones.
Legal.
E aí você vai secar isso durante a noite. Então a fazenda, na época da colheita, mais ou menos um mês e meio, dois meses ali, ela roda 24/7.
Caraca.
É 24 horas por dia ali, porque colhe durante o dia, de noite seca e já vai colhendo.
Por causa desse tempo que tem que ser rápido.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então esse é o pico ali da fazenda, elas não param. E aí, quando você seca esse lúpulo, eles guardam isso em embalagens, que a gente chama de bales, muda um pouco de país para país, mas nos Estados Unidos, que são os lúpulos que a gente trabalha, que é o mais usado em IPAs, são 200 libras. Vamos arredondar aí para 100 quilos, é um pouquinho menos, mas arredondar para uns 100 quilos aí.
Tá.
É o saco que eles armazenam isso em câmara fria. É um saco costurado, e tá o lúpulo em flor ali, seco. Né? Tá. Ele perde ali, mais ou menos, 4 vezes o peso dele... fresco pra seco.
Mas um saco de que material? Tipo saco de algodão, assim? Saco de quê?
É tipo um saco sintético, assim.
Ah, sintético.
É.
Ele é impermeável?
Ele é impermeável.
Permeável.
Exato. Permeável, é.
Tá.
Então eles fazem todo um cuidado pra guardar ele em câmara fria, seco, né?
Seco.
Ambiente seco também.
Uhum.
E o negócio da fazenda nesse momento é armazenar. É correr contra o tempo pra ir secando tudo.
Ainda no formato de coninho.
Ainda no formato de coninho, exatamente.
Até porque o tempo que você vai colher também influencia pra caramba, né? No perfil que essa safra vai gerar, né? Se você colhe um pouquinho depois, um pouquinho mais cedo...
Muito, cada variedade tem a sua janela de colheita. Então a gente começa a colher agora, 20 de agosto começa agora. A gente está quase 10 dias aí de começar a colheita, né? O momento mais importante no ano da safra.
Legal. Os fazendeiros já estão tomando rebite agora.
Nossa, já estão fazendo estoque já. Os meus e-mails com as fazendas terminam agora. O que eu tenho que falar com eles tem que ser agora, porque daqui pra frente, cara, só na hora de visitar os caras no final de setembro. E aí as variedades elas têm janelas diferentes de colheita, né? Então algumas variedades você vai colher no final de agosto, algumas ali no início de setembro, e vai indo assim até o final de, até mais ou menos a primeira quinzena de outubro,
certo,
né? Vai nesse período de colheita, e as fazendas têm que fazer essa logística, né? Elas têm que escolher quais variedades elas vão colher de acordo com esse tempo. E aí, legal. Então nessa época ela tá correndo quanto tempo, tá ali secando, e aí tem dois formatos que podem acontecer, tá? Ou você manda isso para o que a gente chama de pelletizadoras, né, que são moinhos... que se especializam em processar esse lúpulo, então a fazenda manda esse lúpulo em flor para que ele seja processado, ou algumas fazendas, e tem sido cada vez mais uma tendência, principalmente em quem está voltado para a qualidade, é verticalizar isso, né? E você, a própria fazenda, investir numa pelletização. Mas por ser um investimento bem alto, alguns milhões de dólares, algumas fazendas mesmo de qualidade acabam terceirizando para quem, né, para quem tem esse tipo de equipamento. E aí, por que a gente pelletiza? Por que a gente processa ele? Basicamente, a pelletização, ela reduz espaço, né? Então você consegue armazenar muito mais lúpulo num espaço menor, né? Então hoje o que você tem um pacote de 1 kg de lúpulo pelletizado, em flor não chega às vezes a 300 gramas, né, de lúpulo. Então assim, você economiza muito espaço que a gente está falando. Você imagina isso na indústria inteira, o pellet tem muito esse...
A diferença, é.
Mas esse processo de pelletização, Thiago, ele é só a... compressão e compactação e mudança do formato do lúpulo, ou ele tem adição de alguma coisa?
Não, o que acontece? Você vai pegar esse saco que a gente chama de bale, primeira parte do processo a gente chama de bale breaker, né? Quando você vai quebrar, você abre ele e o lúpulo está todo prensado, então tem uma máquina que vai começar a meio que a triturar, vamos assim dizer, esses cones, vai começar a soltar, né?
Entendi.
E ele vai passando por basicamente um processo de fazer isso, de ficar moendo isso na textura certa, né? Aí tem questão de moagem, varia de variedade para variedade. E aí no final, com uma máquina com bastante pressão, você vai basicamente unir, né, essa moagem num... Exatamente, no pellet, né? Que esse, uhum, um grãozinho, assim, basicamente.
Vai ser,
né,
compactado um num formatinho. Compactado.
Uhum. Exatamente. Aí tem toda uma tecnologia feita pra, pra você... Inclusive, perde um pouco de carga vegetal. Aí, mais ou menos 10% da carga vegetal você perde, o que é bacana, é bem desejado. Você tem mais proporção do que você usa na cerveja, que são os óleos essenciais. Uhum. É, e também tem toda uma tecnologia, né? E aí, uma questão de muito de ajuste de pelletizadora e de variedade pra como é que você vai compactar isso. Porque se você compactar mais... Esse pellet não vai soltar na cerveja. O que você quer, no final, é quando você adiciona isso na cerveja, né? Na, a gente chama de mosto, né? Na parte que ainda não tem, não tá pronta. Uhum. É que ele se dissolva na cerveja, né? Que esse pellet abra. Então, na prática, o pellet também é uma forma muito mais eficiente, né? Muito mais eficaz de você adicionar lúpulo. Hoje, com as informações que a gente tem hoje, é que o pellet ele é capaz de transmitir 50% mais óleos essenciais pra cerveja do que se você usar o lúpulo em flor.
Cara, que legal.
E ele é só flor, ele só é processado mesmo, não tem nenhuma adição, não tem nada. Então,
é uma forma, agora, tem uns desafios aí nesse processo de pelletização. Depois a gente acho que deve se aprofundar um pouco mais quando a gente for falar de lúpulos brasileiros em um outro programa. Mas o processo de pelletização, para quem não tá habituado, é para fazer aquilo que parece ração de coelho, assim, sabe?
É, então, foi esse formato,
Bem esse formatinho.
Eu achava que era ração de coelho que a gente colocava na
cerveja. Lúpulo, o coelho come lúpulo, né?
É.
E aí... Parece aquela raçãozinha. Só que o que que acontece? A gente tem pelletizadoras aqui no Brasil e o processo de pelletização é muito comum, feito com extrusora e tal. A indústria do plástico usa bastante. O que acontece é que, em geral, as indústrias não é um problema. Pelo atrito que você tem, normalmente a extrusora, que é a máquina que vai fazer essa compressão, ela aquece. É. Naturalmente, pelo atrito. Pro processo do lúpulo, isso é horrível, esse aquecimento. Então, tem uma dificuldade aí.
Você não quer adicionar calor no processo, né? Você não quer que o calor...
E normalmente, as pelletizadoras não são... Tem umas, algumas que tem parte refrigerada, parte aquecida, fica diferente. Mas, além disso, elas não são isoladas. Elas não foram construídas, as pelletizadoras em geral, para ter um isolamento, para não ter contato com oxigênio, esse tipo de coisa. Então, a pelletização do lúpulo é uma pelletização bem específica. E hoje, a gente já provou alguns lúpulos nacionais que estão muito legais. Mas o desafio está sendo conseguir um processo de pelletização tão eficiente quanto tem fora daqui, né?
Esse é o grande motivo de ser tão caro, né? Você montar uma pelletizadora boa, porque você tem que investir em refrigeração. E a refrigeração líquida, né? E também toda a questão de atmosfera modificada, você tem que né, tirar todo o oxigênio dessa máquina. Então, quando a gente, que nem o John falou, quando a gente começa a entrar nesse nível de qualidade, é onde a coisa fica realmente complexa e exige bastante investimento.
Caraca. Porque é bem assim, o lúpulo tá lá, um ouro, a plantinha lá, e você, do jeito que você vai processar ele, você pode perder, os óleos podem cair pela metade, pode acontecer um monte de coisa, você perder o brilho dele por conta de um processamento não ideal, né?
E é uma coisa interessante também, no lúpulo a gente tem o termo que é o HSI, né, que é o Hop Storage Index, que é basicamente onde a gente mede a oxidação dos alfa-ácidos do lúpulo, né? Dois fatores influenciam muito no HSI. É o quanto tempo tu demorou pra processar esse lúpulo, né? Quanto tempo ele ficou ali no bale parado em flor. E tem muita questão de como é que você processou, a temperatura que você processa esse lúpulo. A gente descobriu isso na Nova Zelândia, quando a gente começou a trazer lúpulo da Nova Zelândia, que nenhum lúpulo neozelandês, ele passa de 0,30. Então, só pra dar um parâmetro aqui, você não quer pegar um lúpulo acima de 0,40 de HSI, né? Por padrão na indústria, assim, claro que você pode pegar um que outro que seja bom, mas por padrão, 0,40 é um número que você quer ficar abaixo. Então, qualquer coisa ali de 0,35 a 0,30 são números... ótimos. E na Nova Zelândia você não pega nenhum lúpulo com HSI acima de 0,30, 0,29, 0,28, HSI muito, muito baixos. E aí a gente descobriu isso, que é pelo tempo de pelletização. A Nova Zelândia, ela tem um gargalo muito menor, por ser um cultivo muito menor de lúpulo como um todo, e eles pelletizam muito rapidamente. E a gente foi descobrir que nos Estados Unidos é muito comum, se você não olha, né, se você não tá por dentro disso, o lúpulo ser pelletizado às vezes 6, 8, 10 meses depois da colheita. Porque o gargalo é tão grande, né, que as máquinas só rodam uma vez no ano, que tem lúpulo que fica parado até março do ano seguinte esperando para ser pelletizado. Então tem toda essa variável.
Esse benefício da pequena produção na Nova Zelândia, de ser tipo boutique de lúpulo e tudo mais, dá para eles terem um cuidado melhor, Que doido.
Às vezes metade da qualidade que a gente pega do duplo nas holandesas é só o fato de eles conseguirem fazer tudo no tempo certo. Então uma coisa que a gente aprendeu aqui também no nosso processo de seleção é quando a gente contrata com a fazenda, hoje a gente garante que todos os nossos duplos são peletizados até dezembro. Então eles terminam de ser colhidos ali em outubro, no máximo 2 meses, a maioria antes, mas no máximo em 2 meses tá tudo peletizado. Então a gente acaba tendo quase todos os nossos duplos, inclusive nesses níveis neozelandeses de HSI abaixo de 0,30. Quando muito 0,32, 0,33. São números bem baixos.
É algo muito, muito parecido com, assim, quando a gente prova a cerveja no tanque, a gente sempre fala, a melhor cerveja é, falando de cervejas frescas, né, é a cerveja do tanque. E o nosso desespero é conseguir entregar o chopp, a lata, ou seja, qual for o vasilhame, o mais parecido com o tanque que a gente conseguir. A gente deu saltos absurdos nisso ao longo dos últimos anos já, né, isso a gente e várias outras cervejarias, por conta de melhorias de processo. E depois de ter visitado uma plantação de lúpulo, você percebe que é a mesma coisa, assim, que você pega o lúpulo na planta, em flor ali, e você cheira as características dele, você fala, nossa, eu quero esses aromas aqui, esses óleos da minha cerveja. Só que para ele chegar até a cerveja, no dia que você vai fazer e tudo mais, é um desafio de tem que peletizar rápido, tem que colher no momento certo. Se você colher, sei lá, 2 semanas depois do horário certo, a planta já entra num outro processo metabólico dela, e ela, aquele óleo essencial que ia dar um maravilhoso grapefruit, cítrico, pode virar cebola. Então, você pode perder aquele ouro. É um ouro que estraga, né? É rápido e fácil.
Parece areia escorrendo pela mão, né? O negócio vai degradando e a nossa batalha é quase para manter, preservar, né?
Agora, o Thiago, tem uma curiosidade aqui. A gente fez um programa sobre lúpulo. E aí, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Porque na época que eu comecei a tomar cerveja especial, a gente não falava tanto de lúpulo assim, né? E era tipo um detalhe que o bebedor não se atinha, né? Tipo, qual o lúpulo que tem, o que, entendeu? O que, que pode influenciar no sabor da cerveja e tal. E aí, hoje em dia, isso é coisa de, sei lá, 6, 7 mais anos atrás. Hoje em dia, eu percebo principalmente, até a própria Roncalotto tem isso também, né? Em cada cerveja nova, o próprio texto, né? Cada latinha tem um texto lá, e o texto explica, tem ali a contextualização, né? Daquele lúpulo, o que ele está fazendo, qual o sabor que ele deu, que ele deixou e tudo mais. Existe hoje em dia muito mais produtores de lúpulos nacionais, né? A gente está vendo aí esse crescimento, inclusive a Hops Company está aí exatamente também administrando isso tudo e tal. A gente no lúpulo tem terroir também aqui no Brasil, que nem no vinho. A gente tem a diferença do lúpulo plantado numa fazenda do sul para uma fazenda aqui de São Paulo, por exemplo, numa região um pouco mais fria, um pouco menos fria, mais montanhosa, mais baixa e tal. Existe essa diferença também? Porque no café tem também isso, né? Eu tô aqui em Serra Negra, aqui o café é foi um dos maiores motores da indústria do estado de São Paulo durante, né, mais de um século, e a gente sabe que tem essa diferença, né, do café plantado aqui para o café plantado em outro lugar e tal, mesmo sendo a mesma origem, a mesma espécie, a mesma semente. O lúpulo tem isso também?
Então, o lúpulo tem muito isso. A gente, inclusive, é uma das partes que a gente mais trabalha aqui na Hops, é conseguir fazer essa seleção, tanto do terroir quanto do produtor. Uhum. Então, a gente, por exemplo, a gente traz hoje um lúpulo que é muito interessante, que é uma variedade chamada Comet, que é um lúpulo, inclusive, que tá indo bem no Brasil também.
Certo.
A gente descobriu recentemente que o Comet, ele tem um perfil dentro dele, no DNA dele, é meio selvagem, né? Então ele acaba tendo uma adaptabilidade, assim, uma adaptação muito grande de acordo com a região e com o terroir. E o Comet americano, ele é conhecido por ter um perfil cítrico, frutado, mas ao mesmo tempo ele traz, às vezes, um pouco de excesso de picância, né, de resina. Então ele acaba não sendo usado tanto na parte aromática. A gente descobriu no Canadá, numa região, uma cidade chamada de Abbotsford, fica mais ou menos 1h30 ali de Vancouver, um Comet muito diferente, que ele tem esse perfil frutado, esse perfil tropical, mas sem essa resina, sem essa picância, que é muito, muito às vezes muito indesejada, né? Que é muito comum no Comet americano. E a gente conseguiu trazer esse lúpulo nos últimos 2 anos, e tem tido uma recepção muito boa, né? Os cervejeiros têm conseguido usar ele na parte fria, na parte aromática da cerveja, por trazer perfil frutado limpo, tropical, sem resina, sem picância. Isso é algo que era impensável pro Comet, algo que não, na verdade que não tinha essa capacidade.
Léo, aquela cerveja La Cilada del Cofre Sem Código é com o Comet canadense que a gente fez.
Certo.
Com o Lúpulo Thiago.
O protagonista dela é o Comet.
E a Satellite fez uma single hop do Canadian Comet. Uma West Coast single hop.
Inclusive, é bom você falar disso, que eu tenho umas latinhas aqui ainda da Cofre. E quando a gente vai assim, puta, queria tomar um negócio refrescante agora, né? A gente vai nela, bicho. Assim, bicho.
É bem... Graças aos canadenses.
Então, esse é um caso bem legal de contar da influência do terroir, né? Porque é uma variedade que a gente... É uma fazenda minúscula, assim. Eles fizeram a própria cama de secagem de madeira, assim. É uma fazenda muito legal. E a gente tem crescido aí ano a ano junto com eles. A capacidade de produção deles, de crescimento, vem aumentando. E a gente vem, pouco a pouco, trazendo um pouco mais. Porque é um lucro limitado, né? Porque é um produtor pequeno. E quando a gente entra nessa questão do terroir... É legal porque mesmo dentro da mesma região, a gente aqui chama de micro, nano terroirs, porque, por exemplo, hoje a região mais famosa do cultivo de lúpulo nos Estados Unidos e mais importante é o Vale do Yakima, né, que é mais de 70% de todo o cultivo dos Estados Unidos é nesse vale. Quando a gente pensa no vale, é uma coisa só, né, é um perfil só, mas na prática é muito diferente. Às vezes a mesma fazenda vai ter terras em partes diferentes do vale, porque existem várias cidades que compõem o vale, né, e às vezes um cascade daquela fazenda numa parte de terra do vale é completamente diferente do cascade que está ali a 20 km de diferença, porque o solo mudou, a altitude mudou, mais exposição a sol, a vento. Então, mesmo dentro dos terroirs, a gente acaba tendo uma diferenciação entre fazendas de onde é que elas estão localizadas naquele vale. Então, o nosso Centeno também é um lúpulo que eu falo bastante sobre isso, porque ele está numa fazenda que fica na cidade de Moxie, dentro do Vale do Yakima, só que eles estão meio que numa zona mais pro nordeste do vale, e tem meio que um certo vale ali no meio, né, uma montanhazinha ali no meio que muda um pouco o clima e o solo. E onde esses caras, nessa fazenda tá localizada, faz com que o Centennial dele seja muito mais cítrico, muito mais frutado do que o Centennial cultivado em outras cidades ali do próprio vale. Então essa questão de terroir, solo, influencia muito o lúpulo, não só em regiões... com grandes distâncias, diferenças, mas inclusive dentro da própria região, do próprio vale.
Que legal. Não,
e eu fico pensando assim, o trampo... A gente vai chegar, sei lá, daqui uns 5 anos, 10 anos, não sei. Acho que uns 5 anos já deve rolar isso aqui no Brasil, de ter a gente ir lá e ter numa quantidade industrial de produção, assim... muito lúpulo aqui, muito lúpulo ali, e a gente provar, beleza, a gente está aqui no Brasil, mas essa possibilidade da gente pensar lúpulos específicos de outros lugares fora do Brasil, de assim, beleza, lúpulo americano, lúpulo canadense, pensar numa fazenda assim é fantástico, né? Você vai para lá toda terça? Como é que...
Quem dera. Então, a gente se organiza aqui para a cada colheita, a gente vai lá no final da colheita para a gente poder provar todos os lotes, né, que já foram secos ali, estão disponíveis, para a gente poder justamente fazer esse processo de seleção in loco, né? Então a gente vai lá, passa mais ou menos uns 10 dias, faz ali uma bateria de viagem, né, cada 2 dias numa fazenda, numa cidade, vai andando ali até conseguir selecionar todos os nossos lotes. E é o que você falou, é muito legal ter essa proximidade com essas vendas, porque você consegue realmente entender o teu insumo, cara, na origem, né? Eu acho que, até você falou no começo aqui do papo, o Cita não é Cita, então assim, a gente tem aquela ideia de que quase que é um pacotinho que você pega no supermercado, né? Aquele lúpulo ali já tem que ser daquele jeito.
Exato.
Quando você se dá conta que numa mesa de seleção, quando a gente visita a fazenda, a quantidade de lotes varia um pouco do tamanho da fazenda e de quanto ela cultiva aquela variedade. Mas eu diria que, na média, algo em torno de 6 lotes, mais ou menos o mínimo que a gente costuma selecionar. Às vezes vai a 10, 12, 4 lotes. Mas, normalmente, também está em ordem de data de colheita. Então, você vai primeiro provar os lotes que foi no primeiro dia de colheita daquela variedade e você vai avançando até o último dia de colheita daquela variedade.
Caramba, é muita informação, né, para selecionar. Muito legal.
É muita informação. E aí, cara, o primeiro lote versus o último lote da mesma variedade, da mesma fazenda, você me fala, cara, são variedades diferentes, você acredita, assim, porque a mudança é muito forte. Você vai pegar ali, às vezes, no início da colheita, tem variedades que são mais resinosas, mais herbais, mais amadeiradas, e ela vai ficando frutada no meio, aí no final ela fica tropical, fica madura. Então você vai... A variedade, ela vai mudando, você vai vendo todas as fases dela, né? Que nem o John falou, como ela vai mudando ali todas as propriedades dela ao longo do tempo.
É muito fácil pensar numa fruta, né? A fruta amadurece. Até quando, fora da planta, quando já foi colhida, a fruta continua amadurecendo ainda, né? Às vezes você compra um papaya, sei lá, e aí ele tá meio verde e você fala, ah, vou esperar amadurecer na sua fruteira, na sua casa. Então, só pra gente ter uma noção de como o tempo de processamento e colheita muda totalmente o sensorial que você vai ter, né? E o terroir também muda bastante, né?
É, todo esse conjunto.
Agora, pra
você processar e tudo mais.
Pra vocês, o John e Calote, como cervejeiros, o quanto que isso ajuda, eu digo, obviamente que ajuda, né? Mas eu queria entender um pouco, existe uma espécie de... pergunta de cervejista totalmente leigo aqui, tá? Uma espécie de catálogo de lúpulo, uma espécie de, sei lá, tabela de linha do que tem disponível, de como que é. Porque, assim, tirando... Nem todo cervejeiro é químicozinho que nem o John, né? Então, nem todo mundo tem aí todo esse conhecimento fenólico e quimical especializado. O cara tem que ter uma espécie de, sei lá, um guia, digamos assim, do que pode ser feito, de como que ele pode usar. Hoje em dia tem isso já, porque... Teve uma época que a escassez não permitia que tivesse. Agora, talvez hoje se viva, por exemplo, um momento contrário, que é um momento de oferta...
Excesso de informação.
Exato,
Tem vários lados disso, né? Quando você vai fazer uma receita, por exemplo, você pode tanto pegar a informação já mais mastigada. Então, é quando você vai, por exemplo, pegar isso, você tem abundante em todos os fornecedores de lúpulo. Tanto fornecedores grandes, fornecedores, como... a hops, que é pouquinho. Você tem a informação lá, olha, esse lúpulo vai te trazer um sensorial mais de grapefruit, de maracujá e coco.
Certo.
O outro vai te trazer amadeirado, spice e frutas tropicais. Tô chutando N características aqui que aparecem. Então, essa é uma das formas de você usar, né? Pra você já fazer fazer uma pré-seleção dos lúpulos. E tem outras formas que você tem, que aí são mais detalhadas, que é olhar a concentração desses óleos essenciais e pensar que é isso. A Hops Company manda bonitinho, tanto que semana passada eu pedi de novo as informações aqui pro Thiago. E aí eu tava até essa semana construindo uma planilha onde eu lanço tudo isso.
Certo.
E aí eu faço a formulação da cerveja sem saber os lúpulos, e aí essa planilha vai me dizer quais os lúpulos vão trazer aqueles óleos.
Caraca,
que legal.
É um processo inverso, né? Então, porque o que acontece? É como se fosse fazer uma fragrância, sabe? Quando você vai construir uma fragrância, um aroma, você vai direto nas matérias-primas, né?
Sim.
Então você vai colocar, por exemplo, você vai procurar os tióis, você tem o 3MH, o 3MA, o 4MM... Então, cada um vai dar uma característica diferente. E aí, poxa, o lúpulo que tem bastante 3MH, qual que foi essa safra que o Thiago tem disponível que tem mais 3MH? Ah, é lúpulo X. Pô, ele tá com preço bacana. Então, esse eu vou colocar na fase quente. Agora, depois eu vou ver o que tem mais óleos essenciais, que são os não oxidados, que você pode perder eles na fase quente do Whirlpool. Então, vou fazer dry hop. E aí, eu fico olhando exatamente isso. Ah, esse daqui tem bastante geraniol. Então esse daqui eu vou usar ele para colocar na parte de biotransformação, porque o geraniol pode biotransformar em citronelol, e aí vai dar uma característica mais cítrica. Ou se eu não quero isso, eu quero mais floral, eu uso esse mesmo lúpulo, só que depois da fermentação, não, só na maturação.
A combinação deles, né? Eu lembro as primeiras vezes que a gente tava conversando com o Thiago, ele tava mostrando um catálogo de lúpulos, ele falou assim, ó, e tem esse daqui, esse Meridian, que ele funciona muito bem como um coadjuvante. E daí, na época, eu fiquei pensando, ah, por que que ele funciona tão bem como coadjuvante? Daí, a gente tava pesquisando, o John tava mostrando uns artigos de combinação de lúpulo e como às vezes...
De sinergia lúpulo, entre... Sinergia.
Às vezes um vira uma escada para o outro.
Caraca!
Que é muito... A gente, assim, empiricamente, percebe às vezes isso falando, nossa, essa comida com esse tempero fica gostoso.
Mosaic Citra.
Mosaic Citra. Todo mundo faz juicy
com Mosaic Citra.
Arroz e feijão. É um negócio assim, aí isso combina. Só que daí tem umas pesquisas mostrando
o porquê que combina. Porquê, né?
Combina e fala assim, não, realmente isso daqui faz um boost. Assim, ele sozinho é uma coisa, ele com tal lúpulo vira outra coisa.
E tem muita coisa que tá surgindo ainda também, né? Por exemplo, essa questão dos tioys, né? Vocês estão falando, às vezes, o Citro Mosaic, eles têm. Um caso legal é o Nelson e o Ryuaka, né? Que eles têm tioys complementares. Então, o Nelson é rico em 4MP e o Ryuaka é 3-4MB. E sozinhos eles não fazem muita coisa se não tiver no threshold certo. Mas se eles se juntam, eles conseguem na condição certa, com biotransformação, né? Tudo aquilo que a gente.
X-Men total, cara.
Aí você consegue, às vezes, pegar pêssego, frutas de pomar fortes, que você não conseguiria com nenhum dos dois, mas juntando cria aquela coisa
Caraca.
Super delicada, frutada.
É química pura, né?
E o, é, uma coisa que existe de maneira muito empírica no mundo da sommelieria até, é que assim, você tem harmonizações que são por similaridade, e isso que a gente fala de harmonização, num grau molecular, é exatamente o que a gente está falando da sinergia entre essas moléculas, né? Então você tem harmonização de cerveja e comida, ou qualquer bebida e comida, ou até entre bebidas, que são por similaridade, por contraste ou por construção. Você pode construir um sabor novo, né? Então, recentemente, a gente até fez uma harmonização da Yuma com um whisky japonês, por exemplo, que é o... Eu esqueci o nome agora, do... Inaribi, que era outro. Era... Perdão que eu esqueci.
Yamazaki. É, todos são da Suntory, né?
Uhum.
É.
Isso.
E aí a gente fez, só pra falar como constrói um outro sabor, a Yuma tem aquele sabor, ela é ácida e tem aquela puxada de framboesa, goiaba, bastante intensa, né? E já o Yamazaki, ele tem um caráter mais floral, um pouco um whisky mais umami, arredondado. Quando você toma os dois, que a gente fez essa mistura, essa harmonização da cerveja com uísque transformou a cerveja, é muito louco. Ela trouxe um sabor lácteo de queijo. Parecia que você tinha comido um queijo.
Caraca.
Então, com a goiaba e com a framboesa, parecia que você tinha comido uma cheesecake. E nenhum dos dois tinha sabor de queijo. O que acontece é que, tanto no paladar quanto no olfato, a gente tem sensores. E esses sensores, na hora que eles passam por alguma molécula, o que acontece é que essa molécula encaixa nesse sensor e ela ocupa aquele espaço durante um tempo. Então, imagina se você tem moléculas que ocupam sensores parecidos, quando você tem um pouquinho mais de uma outra molécula dessa, o seu cérebro vai entender como se você tem uma quantidade muito grande. Então, é o que acontece dessa interação sinérgica entre, por exemplo, esses óleos que a gente fala bastante, que é o linalol, o geraniol e o citronelol. Quando você tem bastante de um, você tem uma percepção olfativa. Quando você tem bastante do outro, você tem outra. Mas se você tiver os dois misturados, ou principalmente os três, muda totalmente. Às vezes você deixa de sentir algumas coisas que às vezes eram até meio incômodas deles separados, mas juntos se torna uma sensação extremamente agradável e constrói um sabor novo, um aroma novo, um olfato novo. Então, fantástico. Tudo isso junto é muito legal e tem vários artigos hoje sobre isso para você poder estudar e se aprofundar.
Nossa,
e uma informação legal também que você comentou da questão do catálogo, né, de frutas amarelas, você falou até do grapefruit. Uma coisa que a gente cuida muito aqui na Hops também é traduzir não só o termo, né, de grapefruit pra toranja, né, como é, mas quem é aqui que sabe o que é uma toranja, né?
Pois seja,
tem memória sensorial disso. Então o que a gente busca muito fazer é tentar traduzir um pouco para as nossas frutas também, né, os nossos aromas, porque a gente vai lá na mesa de seleção e às vezes o Zap é um lucro muito legal para isso, que a gente lembra na mesa de seleção os fazendeiros falam, não, é tropical, e puto, o que quer dizer isso, né, não é aquele abacaxi, aquela manga, aquele maracujá que a gente tá acostumado. Cara, foi uns bons 5 minutos na mesa ali, eu, putz, o que é isso, eu, putz, é caju, é muito caju.
E eles não têm essa referência de caju, né?
Exato. E às vezes não tem cranberry também, que eles têm muita berry lá, que também não é uma coisa difícil de a gente associar. Então tem muito isso, né? A gente tá muito acostumado a receber informação de lá, frutas de lá, que às vezes não encaixam com o nosso...
Pô, eu sempre lembro dessas descrições, assim, que tem aroma de groselha. Isso, na minha cabeça só vinha Milani e gosto de diabetes. Tipo, sabe? Assim, não tem...
A groselha não tá sendo legal de colocar, né?
É muito
louco. Você até ouvia um Yahoo! Na cabeça, assim, né?
Não, isso tem muita coisa.
Às vezes a mesma fruta, que nem a grapefruit, as frutas que os caras que estão fazendo a descrição lá experimentam, elas têm outro sabor do que aqui.
Tipo, mesmo sendo a mesma fruta.
Banana. Tipo, mas a banana aqui, a gente come aqui, é diferente da banana que os caras
abacaxi
comem.
Abacaxi é muito. Você fala muito abacaxi em lúpulo, e abacaxi pra nós é uma coisa muito mais azeda, uma coisa mais fresca. Pra eles é uma coisa muito doce, né? Então, é uma tradução difícil também de falar abacaxi aqui. Porque
eles provavelmente consomem muito mais abacaxi processado do que a gente.
Exato.
Muito mais. Aliás,
o abacaxi também viaja mais também lá, né? Já chega muito
mais barulho. O Giga, exatamente. O Giga, que já gravou com a gente aqui, que estava no Canadá, ele contou uma experiência interessante, que uma vez ele estava conversando e falou assim, nossa, eu adoro comer papaya. E aí as pessoas estavam julgando ele, falando assim, cara, como você gosta de comer papaya? Papaya é horrível. A gente só come papaya porque é saudável. Ele falou, não, cara, é bom, gostoso. E aí ele falou, eu fui no mercado, comprou papaya, visualmente era igualzinho, só que na hora que ele comeu, o sabor do papaya que tinha disponível no Canadá era mega amargo.
É amargo.
Ele falou assim, era horrível de comer, era intragável o negócio. Então, a gente quando fala papaya, fala mamão, a gente fala, tem uma associação de dulçor, gostoso e tal.
Uhum.
E pra eles já é uma outra informação, né?
Sem essa então... ponte do Thiago vira, tipo, muito Lost in Translation.
Sim, total.
Esse lúpulo é tropical, daí a gente acha que vai estar um tropical, mas na verdade é outro, é muito doido.
Mas é isso da memória sensorial, é foda, né? Porque realmente tudo tá em você conhecer ou não aquele sabor e ter uma referência anterior sobre ele, né? No mundo do charuto, né, a gente tem muito isso também. Tem muita gente que caga uma regra, porque não sei o quê. Cara, eu nunca senti, sei lá, essa aqui tem, remete a, como é que chama lá o lugar no sítio onde você guarda as coisas lá? O rancho, sei lá, como é que chama?
O armazém.
Esteiro, como é que é? É, não é armazém.
Celeiro.
Celeiro. Ah, celeiro. Isso aqui remete a celeiro de alfafa. Bicho, eu nunca entrei num celeiro de alfafa pra saber que tem esse sabor, caraca, entendeu?
E muito provavelmente...
Palha, uai.
Muito provavelmente a pessoa, quando tá descrevendo, também nunca entrou num
celeiro. Exatamente.
Mas é que ela leu uma descrição dessa e ela associou o cheiro.
Exato.
Aquela nota como o celeiro de alfafa.
E aí você tem lá.
A gente fala muito da Orval, que tem notas de cobertor de cavalo. Gente, eu nunca cheirei um cobertor de cavalo.
Exatamente.
E eu falo pra todo mundo que ela tem nota do Michael
Jackson. Se um dia cheirar, ela fala cheiro de Orval, isso aqui, né?
Exato.
Exatamente.
Agora, você me lembrou um negócio. Todo curso de sommelier, né? Todo curso de sommelieria, seja de vinho, seja de charuto, seja de cerveja e tal, ele passa por essa fase da experimentação e da percepção sensorial, né?
Da descrição
e tudo mais. Eu imagino que, eu não sei, a pergunta é essa, quantas variedades de lúpulo a gente tem disponíveis hoje aqui no Brasil e o quanto que isso amplia o potencial de produção de tipos diferentes de cerveja que a gente vê surgir cada vez mais, né? A gente já saiu daquela fase de todo mundo faz neipa, ninguém faz nada diferente, que nós vivemos um tempo atrás. Hoje você já tem variedades muito maiores. O quanto que essa variedade de lúpulo aumentou e influencia nisso hoje, Thiago?
Nossa, muito. A gente está faz alguns anos... um mercado de lúpulo muito voltado para variedades proprietárias. Então, a gente tem empresas, fazendas, empresas desenvolvendo. E, assim, o lúpulo leva de 10 a 15 anos para nascer uma variedade proprietária.
Caraca.
Então, eles estão, assim, há mais de décadas, muitas
quando
empresas...
Quando você está falando disso, desculpa, só para eu entender. Você está falando de um lúpulo específico para uma determinada marca de cerveja?
Então, o que faz? O lúpulo que a gente
que
usa...
Que outra não, né, vai ter acesso, digamos assim, não?
Como é que é?
Que outra variedade proprietária, tipo assim, a Juan Caloto só
é um
que
cruzamento.
Tem aquele...
Não, seria como se fosse uma marca de lúpulo, de variedade de lúpulo.
Ah, mas ela estaria acessível para quem quisesse.
Sim.
Tá,
sim.
Isso, entendi. Então o que acontece? A empresa vai lá, ela faz cruzamento, ela cruza milhares de testes de variedade, cruza macho com fêmea, fica cruzando ali em laboratório.
Legal.
Até aparecer ali de milhares, às vezes 10, que vão ter potencial. E esse potencial, ele não é potencial pro cervejeiro. O primeiro potencial é pro fazendeiro.
Certo.
Essa aquela variedade vai ser viável, resistente à praga, vai ter produtividade. E ela tem que ter esse. Aí as que tem essa viabilidade, eles vão para uma segunda fase que é: tem valor pro cervejeiro?
Entendi.
Né? Então a gente tá nessa fase faz alguns anos que a cada ano sai, duas, três, cinco variedades novas aí tem saído nos últimos
Caraca.
Anos.
Caraca!
Então, se você for ver o cultivo de lúpulo há 10 anos atrás. Era quase 70%, se não me engano, de variedades públicas. Hoje, é quase 60% de variedades privadas. Então, cada vez mais, essas variedades elas têm tomado conta. Então, a gente fala que Citra, Mosaic, Strata, Dourado, essas variedades têm um Rzinho de registrado lá, que são variedades criadas.
Você não pode pegar e plantar aqui
no Strata. Você não pode pegar e plantar seu Strata aqui. Não, não, não pode. É uma variedade registrada.
Ia ser uns caras do helicóptero de rapel e...
Essa FBI.
Nossa, eu não sabia que tinha isso, não. Que legal, cara.
Então, a gente tem muitas variedades públicas, mas elas têm perdido muito espaço, porque, claro, as variedades privadas, elas têm esse diferencial para o fazendeiro de serem pensadas, né, para a produtividade mais alta, e para o cervejeiro, muitas vezes ela tem mais valor sensorial, né, ela é mais voltada para fruta, ou seja, isso é feito de forma relativamente natural, só é um cruzamento, né, induzido, vamos assim dizer. E aí quando você acha esse equilíbrio, é muito difícil uma variedade pública competir com isso, porque as variedades públicas, elas vamos dizer, são ou de origem selvagem, né, foram descobertas na natureza, ou criadas há tempos atrás que não eram voltadas para as IPAs, para as cervejas sensoriais de hoje. Então, não sei se eu me alonguei muito, mas sim, o lúpulo, esse, essa opção de variedades influenciou muito as NIPAs e todos esses diferentes estilos que a gente...
Absurdamente.
Citra e Mosaic não foram lançados há tanto tempo assim. Eu acho que no Brasil, assim, ter disponível Citra e Mosaic, eu imagino que não tenha nem 8 anos, eu acho, assim, de, né, com disponibilidade, qualidade.
O Mosaic é público ou é privado?
É privado também.
E eu lembro que uma das primeiras variedades privadas que a gente teve acesso foi o Cinco, assim, que eu achei maravilhoso e tal. E aí teve uma época que até o Calote citou que faltava, teve uma época que faltou Cinco aqui no Brasil. Aí a gente não tinha como fazer a Wild West porque não tinha Cinco.
Não tinha Cinco.
E a gente, e agora? O que vai fazer? Vai substituir? Ah, tem o Mosaic que dá pra substituir, mas aí o Mosaic é um pouco mais complexo, você vai precisar colocar... Isso que o Cinco e o Mosaic eram bem parecidos na época. Hoje eu acho eles bem diferentes, pra falar a verdade. Mas na época era, dá pra substituir um pelo outro. Então...
É esse desafio, né? E o trabalho que a gente faz aqui também de seleção, às vezes é isso. Às vezes tem muita variedade pública que tá esquecida, que ninguém usa mais, porque todo o cuidado, toda a indústria se movimentou pra variedades privadas e elas fazem um trabalho excepcional naquelas variedades. E, só que se você fizer esse mesmo trabalho, essa mesma qualidade de variedades públicas, às vezes você tem resultados incríveis. Quem come carne, às vezes tem aquela questão de carne Angus, né? Que é aquela carne maravilhosa. Mas se você também pegar um Nelore, uma coisa, e trabalhar com qualidade, você consegue ter carnes excelentes. O lúpulo é a mesma coisa. A gente tem, às vezes, um Cascade, um Centennial que a gente fornece. São variedades muitas vezes esquecidas e que a gente consegue entregar com aquele perfil sensorial que bate muitas vezes variedades privadas que às vezes não chegaram na sua melhor condição no Brasil, sim, sabe? Então tem muito esse trabalho também de... A gente evita muito menosprezar variedades tão esquecidas, porque às vezes você encontra... O Comet canadense é um exemplo disso. Você encontra uma joia perdida.
O Chinook é
público.
Público, né?
É.
O Chinook, por exemplo, é um lúpulo que a gente redescobriu ele. A gente tem reutilizado ele. Era um lúpulo que a gente não gostava de usar há um tempo atrás. E recentemente a gente tem usado bastante. Inclusive, a próxima cerveja que a gente vai lançar, já um jabá, que é um peso em El Paso, que deve ter, na data desse programa... sair, ela deve ter acabado de lançar, ela usa Chinook.
Inclusive, espero então... que na data do lançamento do programa já tenha chegado na minha degustação aqui. E eu vi lá,
não
inclusive...
Não só usou Chinook, como usou Chinook da Hops Combo.
Da Hops Combo. Olha aí, fica já o jabá aqui, vai lá no Instagram, @RuanCaloto, que você vai ver lá a latinha da Um Peso, não é? Um Passo, Um Peso para El Paso. É isso?
En El Paso.
En El Paso. Um Peso en El Paso. Lá, novo lançamento, uma West Coast IPA, que leva, além do Chinook, que leva o quê, John? Já que é o jabá, faz completo.
Pô, agora me pegou... Sim, eu não lembro de cabeça.
E mais um.
Gente, pra fazer as receitas, eu preciso de planilhas.
Olha aí. Ó, mas é legal que você falou isso, que queria saber assim, o mercado de lúpulo, ele dita tendência, né, pra cervejarias. Então, o que surgiu de novidade e tudo mais. Vocês falaram do Citra e do Mosaic e tal, que teve essa época que toda cerveja tal levava, né, Citra, Mosaic, Citra. Uh-huh. Tem o lúpulo que tá na moda, digamos assim, hoje em dia, que puta, esse aqui, agora todo mundo quer fazer com esse, como é que é isso?
Bastante. É? Tem muito lúpulo de moda. Tem, poxa, o Strata.
Né?
O Zappa. O Zappa foi o ano passado, né? Na última safra de lúpulos específicos. Uh-huh. Teve um tempo atrás o Nelson Salvan também, que era a onda da vez, só que é mega caro.
Né? Mas ele se torna um lúpulo de moda pelo. Por que fator? Pelo que ele traz de aroma?
Normalmente eles trazem notas sensoriais diferentes, muito diferentes do que os lúpulos trazem normalmente.
Do que já então, tinha.
Exemplo, o Nelson Sol, a gente tá acostumado assim, Citra Mosaic, maracujá, muita citricidade, explosão de frescor e tal. Aí de repente vem um lúpulo Nelson Salvan. Ele traz nota de vinho branco.
O Nelson brancas. É aquele que a gente brincou que aquela cerveja tinha Nelson, Roberto e Augusto, isso, né? Os lúpulos.
Então, de repente, traz uma nota totalmente diferente. Aí você vê um lúpulo que, sei lá, na época quando saiu o Galaxy, você fala, nossa, tem nota de manga, tem nota de frutas amarelas, maduras. Agora, o Strata, por exemplo, ele tem um Dunk, né? Que é aquela questão... herbal e super... É um resinoso mais úmido, parece. É uma coisa meio... Parece entrando numa floresta onde estava tocando reggae.
E vendo o lado do produtor também, tem todo um desafio. E eles trabalham muito para conseguir lançar a variedade na época certa. Porque às vezes a variedade é que nem música. Leva anos para estourar. Então você tem aquela variedade que acabou de sair, tem um potencial enorme, mas às vezes a fazenda não consegue encaixar numa cervejaria que tem um nome forte, que às vezes vai fazer um lançamento, aquela cerveja explode e aí entra no mercado. Então o Eldorado é um pouco isso também. O Eldorado é um lúpulo que hoje está muito em alta e ele foi lançado, putz, há mais de 15 anos atrás. E chegou a ter um boom, aí saiu um pouco saiu um pouco do mercado e agora voltou com tudo porque se descobriu novos aromas. Então, tem
o Eldorado é a Kate Bush, então, basicamente.
É a Kate Bush.
Aliás, o exemplo do Eldorado foi ótimo, porque o Eldorado é um lúpulo que quando a gente descobriu ele há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente
segunda
usou...
A segunda Karina Cristina
era
single hop de Eldorado.
E aí, a gente falou, nossa, que lúpulo com perfil maravilhoso. E no final das contas, se você usa só o Eldorado, ele vai trazer um dulçor bem pronunciado para a cerveja. Isso, o Eldorado de grande distribuição. Uhum. E aí, o que que acontece? Eu tava fazendo uma próxima Juicy, que vai ter Eldorado, da Hops Company, e não é um jabá isso. E aí, eu tava vendo justamente os óleos essenciais. Eu falei assim, cara, esse Eldorado aqui, ele vai trazer uma nota aqui que biotransformado vai ficar show. Então... é, vai puxar mais para uma citricidade, não vai puxar tanto o produtor, vai equilibrar, e aí eu uso ele como tempero para colocar um outro lúpulo junto. Então, acho que esse tipo de informação ajuda demais, porque é o que a gente tá falando, o Eldorado de linha padrão, ele traz muita fruta madura e dá uma sensação, ele aumenta a sensação de dulçor da cerveja, de tanta fruta madura que ele traz. Você pode tanto usar esse de grande distribuição e complementar com outros lúpulos de citricidade que vão dar um frescor a mais, ou um lúpulo com mais amargor presente e tudo mais, para dar esse equilíbrio, né, pelo contraste, como uma harmonização. Ou você pode olhar um Eldorado de uma safra, uma variedade específica selecionada, um corte do Eldorado, que ele já vai te trazer uma outra informação junto também. Então, acho que é legal essa profundidade de informação para a gente poder trabalhar.
Legal.
É como se fosse uma paleta de cores ali para você conseguir ter mais disponibilidade, né?
Que excelente. Ô, Thiago, qual o lúpulo hoje que é mais produzido no mundo? São duas perguntas. E qual que a Hops Company mais comercializa atualmente?
Hoje o lúpulo nos Estados Unidos, o maior, é o Citra. Certo. É o mais produzido. Há 6 anos atrás era o Cascade. Uhum. 8 anos atrás era o Cascade, hoje é o Citra. E logo em seguida veio o Mosaic. São variedades privadas, registradas, né? A gente não tem um foco nessas variedades, porque a gente acaba pegando de produtores menores que tenham esse espaço pra gente selecionar, mas do que a gente traz hoje, que é o mais representativo no nosso portfólio, é o Strata, que a gente traz diretamente da Indie Hops, que é a fazenda que desenvolveu a variedade e criou ela justamente num formato bem diferente. Foi em parceria com a Universidade do Oregon, que é uma universidade pública lá do estado do Oregon, uhum. onde eles desenvolveram a variedade pensando nas mudanças climáticas que estão acontecendo hoje, e cada vez está mais quente na época da colheita lá. Então é uma variedade que é colhida mais cedo, e ela é pensada para valorizar o terroir do Oregon, que é um estado que estava tendo dificuldade de se adaptar muito nas próximas variações. Então o Strata é um lúpulo muito legal nesse sentido.
Entendi.
E aí foi o Strata que o... Desculpa, Léo, mas foi o Strata, Léo, que o Thiago trouxe amostras para cervejeiros aqui do Brasil fazer o que os cervejeiros fazem lá nos Estados Unidos de ir lá...
escolher o corte escolher específico, o corte, né? Tipo,
ele trouxe alguns cortes, né, de Strata para falar assim, ah, eu quero desse, eu quero daquele. Isso é muito doido, muito específico.
É um projeto que a Indy acreditou no mercado brasileiro e ela nos permitiu fazer o quê? A gente trouxe 4 lotes de Strata, a gente foi lá, selecionou com eles entre 12 lotes, pegamos os 4 que a gente viu que tinham mais destaque sensorial, que mais faziam sentido pro que a gente busca na cerveja aqui no Brasil, e a gente trouxe esses 4 lotes para cervejarias poderem selecionar desses 4 qual que fazia mais sentido para a cervejaria. E você começa, inclusive, a dar mais diferenciação, né? Porque as cervejarias conseguem executar com mais precisão o seu DNA, né? O seu traço de receita. Então, acho que isso foi bem bacana. Estamos começando a receber as primeiras cervejas com esses lotes. Está sendo bem legal provar coisas bem diferentes com a mesma variedade.
Pô, que legal. E além de importar lúpulo, desenvolvimento dessas variedades, digamos, nacionais novas, né? A gente já pode pensar aí num futuro de exportação de lúpulo brasileiro ou não? Porque seriam variedades que seriam criadas aqui que não existiriam lá fora, né? O contrário, né?
Com certeza tem uma demanda para exportar, a gente inclusive já tem gente interessada lá fora em usar lúpulo brasileiro, a gente adoraria fazer esse caminho inverso, né, de exportar, mas a gente ainda está numa fase muito inicial do brasileiro. Né? O brasileiro está hoje o que a cerveja estava, de repente, ali lá nos anos 2000, sabe? O lúpulo, infelizmente, ele leva muito tempo para ele realmente se consolidar. Então a gente tem dois desafios. A gente tem o desafio de... o lúpulo já cresce no Brasil, a gente já sabe disso. Já sabe que dá para crescer, dá para ter lúpulos de excelente qualidade. O próximo desafio é ter produtividade para que as fazendas possam investir, possam crescer, possam realmente, né, trabalhar toda a cadeia, que é, que nem o João falou, é processar, peletizar, entregar com consistência e qualidade. É a parte mais difícil da cerveja também, né, muitas vezes. Não adianta ter uma cerveja boa no tanque se você não consegue entregar uma cerveja boa na mesa.
Talvez acabe acontecendo com o mercado de lúpulo um pouco também do que aconteceu com o mercado de tabaco, né? Que o tabaco brasileiro é um tabaco de qualidade excelente, tem muitas variedades aí, Mata Fina, Mata Norte, Arapiraca e tudo mais, e já tem muito charuto sendo vendido lá fora, produzido com tabaco nacional, mas a gente não tem quantidade suficiente para exportar isso, então muitas vezes a fábrica lá de fora traz aqui para dentro essa produção da cerveja, produz aqui e leva para lá, né? Então,
são coisas pontuais, né?
Pontuais, e acaba e selecionando, né?
E às vezes o mercado interno está bem aquecido. Eu não sei se o Thiago tem essa informação, mas o Brasil, pelo que eu li um artigo, é um dos países que está consumindo, depois dos Estados Unidos, obviamente, mais desses lúpulos especiais, né?
Eu sei que de lúpulo no geral, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo.
Caraca,
de lúpulo geral. Mas claro que muito, quase tudo disso é grande indústria de cerveja, né? Não é artesanal. Especial, né? Não é especial. Uhum. Mas em termos de lúpulo especial, eu não sei te dizer exatamente a... onde é que a gente tá. Mas de lúpulo, no geral, a gente é o segundo do mundo.
Caraca. Porque a gente vê, por exemplo, algumas das cervejas nossas e de outros colegas também que têm cervejarias aqui no Brasil, estão chegando fora, estão chegando muito para a Europa, por exemplo, Holanda, essas regiões. E como o pessoal lá tem uma cultura cervejeira milenar, eles acabaram não abraçando tanto essa cultura cervejeira mais lupulada que vem da escola americana.
Tá chegando agora lá.
E tá chegando muita coisa. E o pessoal tá olhando e falou assim, nossa, o Brasil tá fazendo muita coisa à frente, falando em tendência, do que a Europa fazia, porque a Europa, acho que nem esses países nem estavam querendo ou precisando de novidades, porque eles já têm exemplares que são referência na história. Mas é muito legal isso, você vê a galera tomando, tanto que hoje o Untappd, que é o aplicativo de avaliação de cerveja, que foi muito moda aqui no Brasil.
Uhum.
Hoje, todos os nossos cervejas que são lançamentos, a maior quantidade de check-ins que a gente tem não é aqui, é na Holanda. Sendo que o que vai da nossa produção para Holanda é ínfimo, assim, nem se compara com o que tem.
Caraca.
Aqui. Ou seja, o pessoal tá pirando em provar cervejas diferentes agora.
Ou é uma galera usando VPN.
Cara, boa ideia, vamos fazer
trolando.
Isso. Vamos falar que tá cheio de check-in nos Estados Unidos lá.
A Suécia lá.
Pô, que excelente. Ó, gente, programa excelente aqui. Cadê aqui o Rubens e Jorge? Os passos palminhas aí pro nosso convidado. Ainda não acabou, porque a gente quer aqui puxar dele o jabazinho, que é com certeza tem sempre um momento jabá aqui, mas só pra virar a trilhazinha. Edição fenomenal, totalmente lupulada. Já entendeu aí por que dá o cachofria, querido ouvinte? Exatamente. A pergunta que eu ia fazer no começo do programa, bem perguntando: ô, Thiago, você tem a tatuaginha de alcachofra aí ou ainda não?
Ainda não. Tava no festival final de semana, passei ileso. Tinha tô cheio de luva ali.
Ainda bem que você não tá aqui em São Paulo, viu? Porque senão você ia ter, além da alcachofrinha, ia ter já um romop tatuado no braço, que é a nova moda do esconderijo Juan Caloto agora. Inclusive, eu tô correndo risco. Semana que vem eu tô em São Paulo. Nem falei pra eles ainda, mas semana que vem eu tô lá em São Paulo, estaremos no esconderijo. Vai que rola um... Eles já estão mandando fazer carimbo de home op, assim, já pra... Bum! O cara chegou, pediu um home op, pá, carimbo.
Home e você tatuou.
Dá aquela carimbada. Mas olha só, Thiago, prazer receber você aqui, que seja a primeira de muitas participações. Eu que sou, né, a gente brinca aqui do cervejeiro, do cervejista, tenho quem produz e tem quem consome, e tem muito ouvinte nosso que trabalha nesse meio, mas também tem muito ouvinte que só aprecia a cerveja. Então, entender melhor o processo de produção, entender melhor essa questão do lúpulo também, né, assim como da levedura e tudo mais, é algo realmente fascinante para quem é entusiasta do meio de cerveja, e você trouxe muita informação legal para a gente hoje. Quero que você, por favor, deixe aqui o momento jabazinho da Hops Company, tem aí redes sociais, sites, eventualmente tem aí uma cervejaria nova chegando, o cara tá ouvindo a gente aqui agora e quer saber como é que pode entrar em contato com vocês, como é que tem acesso aí a essa planilha louca do catálogo e tudo mais. Por favor, o momento é todo seu, irmão.
Vai lá, bom, primeiro obrigado por me convidar, pessoal, prazer estar aqui, sempre que quiserem, só contar comigo, papo bom, a gente faz sempre. E sobre o momentinho jabá, então, da Hops, o que a gente faz, basicamente, é o seguinte, a gente traz lúpulo dos Estados Unidos, de alguns outros países, como Canadá e Nova Zelândia, a gente seleciona os melhores lotes e traz para o Brasil. Hoje a gente trabalha exclusivamente com cervejarias, né, então a gente não trabalha com cervejeiro caseiro, porque a gente não tem essa estrutura ainda, a gente trabalha certo. Só com a embalagem original da fazenda.
Perfeito.
E a gente trabalha com qualquer cervejaria que queira trabalhar com lúpulo de qualidade, é só nos contatar, nosso site é hopscompany.com, nosso Instagram também é @hopscompany, ou também me contatar diretamente por e-mail, thiago@hopscompany.com, e a gente vai oferecer catálogo, tabela, e mostrar como é que a gente pode trabalhar. Nós somos pequenos, então cervejarias pequenas também tem toda a possibilidade de trabalhar com o nosso lúpulo, não tem nenhum tipo de barreira quanto a isso.
Excelente, muito cara. Muito obrigado, obrigado mesmo. Você tem alguma rede social sua aí que você queira divulgar? Pode divulgar também. Aí
pode ser @ThiagoGalbeno no Instagram.
Olha lá, Thiago, o link vai estar na postagem também aqui do episódio, porque às vezes o cara já tomou duas ou três, não consegue escrever enquanto escuta. A gente bota
facilita,
aqui.
Facilita, né?
A gente facilita um aqui, exatamente. E é claro que a gente não pode deixar de agradecer aqui meus amigos John e Calote e fazer o jabazinho da nossa querida cervejaria Juan Caloto, sim! Salve, está pessoal. Com lançamento.
Temos lançamento. Tem uma filinha de lançamentos, produtividade tá boa.
Ó, oh, salivei aqui, salivei. Ó, oh.
Salivou.
Salivei aqui agora.
Essa última é uma West Coast IPA que tá muito, muito, muito boa.
Super fresca, aromática,
tá bem
uma
legal.
Pegada cítrica.
Ficou felizão com ela.
Excelente.
Matando saudades de uma West Coast, cara.
Sim. Cervejaria Juan Caloto. Quem quiser saber como ter a Juan Caloto no seu estabelecimento, pode entrar em contato através do Instagram, né?
Isso, lá no direct no Instagram a gente responde e geralmente, se você manda uma mensagem hoje, entre 2 ou 3 meses a gente responde.
É. É o tempo que leva pra definir uma pauta do Radiofobia, então a resposta lá. Ó, mas não se iluda não, viu? Não se iluda porque entre uma cerveja e outra e entre um lançamento e outro, o John e Calote estão ali também escondidos no esconderijo, Juan Caloto.
Exato. Estando em São Paulo, passe aqui no esconderijo, vem se esconder com a gente na...
Exatamente.
Na Clementinos Village. Na Gandavos Corner,
398. Corner,
cara, 398. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, porque continuam mandando mensagem direct no Instagram falando qual é o endereço.
Exato.
Mas é esconderijo, tem que estar escondido.
Exato. Ele não chega a ser um hideout, tipo um speakeasy da vida que você tem que ter a senha certa pra entrar. Mas assim, não tem placa na rua, não é uma casa, entendeu? Uma esquina. Não tem,
é um speak hard.
Exatamente. Agora, você vai meter a cabeça ali, você vai encontrar de frente pra porta, você vai encontrar um cofre sem código. Entrou e meteu a cabeça. De um lado tem um balcão, do outro tem aquele pianete. Como é que chama aquele pianinho ali?
O pianinho.
E se você ouviu o nosso episódio descrevendo o esconderijo Juan Caloto, se você não ouviu ainda, tá aí no seu feed o episódio de apresentação do esconderijo. Pela descrição você vai saber que você tá ali, querido. Então, né? Chega lá, já tá aí, o endereço já foi falado aí, é só chegar lá, inclusive se chegar lá sábado que vem, não vai, porque o programa vai depois, mas talvez não, eu acho que o programa vai ser publicado antes, porque nós estamos colando aí semana que vem.
Opa, vamos bater, a gente já tava todo mundo junto.
Bater aquela saudade aí. Obrigado, Thiago, mais uma vez pela participação. Valeu, obrigado, John, obrigado, Calote.
Valeu, Diego.
Segue a gente lá no Instagram, @RuanCaloto, @esconderijo.RuanCaloto, e segue também o nosso programinha, @Radiofobia. Se você quiser me seguir também por sua conta e risco, Léo Radiofobia é minha conta pessoal, podcasteira e profissional, e tem também o meu perfil agora para assuntos destilados, etílicos e defumados, que é o Safra 1974. Ali você, em breve teremos novidades, hein? Estamos pensando em fazer.
Tô vendo vários charutos ali.
É, tá... charutinho ali, tá? Mas em breve nós vamos fazer uns negócios. Quando eu tiver aí semana que vem, nós vamos trocar uma ideia. Porque eu tô com umas ideias malucas, eu vou variar só sarna pra me coçar mesmo. Então nós vamos... Pra que não, né? E já que estamos aqui, vamos dar um beijo na boca do capeta, porque é assim que a coisa funciona. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Se liga aí no seu feed que a qualquer momento tem mais um episódio do Radiofobia pra você. Se for beber, não dirija. E se for dirigir, não beba ou alguma coisa assim. Valeu!
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.